senhor presidente, senhores senadores. Quero, desta tribuna, em primeiro lugar, agradecer, senhor presidente, uma vez que é a primeira vez que, após o primeiro turno, eu falo desta tribuna, agradecer aos 225.300 votos que recebi na eleição, quando disputei, na realidade, a reeleição para uma cadeira deste Senado Federal. Não fui eleita, mas me sinto vitoriosa, senhor presidente, porque enfrentei uma campanha que, onde conseguiu tudo o que está acontecendo em nível nacional aconteceu no meu estado e, como já era de se esperar, com muito mais intensidade, uma vez que eu sou a relatora do PLC 122, do qual tanta coisa equivocada se fala neste país. Mas não vim aqui hoje à tarde para falar do PLC 122. Quero dizer que, apesar de toda a campanha difamatória que sofri no meu estado, do enfrentamento que fiz ao poder econômico, ao poder político e ao poder econômico, senhor presidente, em especial, porque hoje a compra de voto ela está até legalizada. Quem tem muito dinheiro pode contratar pessoas para trabalhar na campanha e esse contrato não é fiscalizado por ninguém. As pessoas recebem e ficam em casa, no dia da eleição vão lá, votam ou distribuem o dinheiro que recebeu. Infelizmente, nós aprovamos, né? Nós aqui como legisladores deixamos passar e eu espero que o próximo Congresso Nacional possa ter um olhar mais claro sobre essa questão, porque, na realidade, nós legalizamos agora a compra de moto. Pelo menos foi o que eu vi acontecer no meu estado. Tem muito dinheiro, contrata 200 mil pessoas para trabalhar. E fica por isso mesmo, né? Está legalizado, a lei diz que pode contratar, porque nós, ao aprovarmos, né, essa questão, pensávamos na proteção ao trabalho, né? O contrato de trabalho e tudo mais. Mas não é bem assim que as coisas acontecem na realidade, no dia a dia, e principalmente na periferia deste país. E eu disputei, senhor presidente, com dois ex-governadores, né? Além do poder econômico, tem o poder político. E disputei com pessoas que precisavam ter um mandato para poder não ter a justiça nos seus pés. Enfim, por isso me sinto vencedora, porque cada um destes votos que recebi foram votos qualificados, pessoas que realmente têm opinião no meu estado, e isso representa 25% do nosso eleitorado. De forma que eu estou bastante feliz. Fiz a campanha, não fugi ao debate, inclusive vim a este plenário para fazer o debate franco e honesto acerca das questões colocadas, da forma como colocou aqui o senador Roberto Cavalcante. Eu também considero que os temas que estão pautando a campanha eleitoral nesta eleição de 2010, eles simplesmente estão existindo em função de uma tendência da oposição de não querer discutir o projeto de desenvolvimento para este país de fato. Então, senhor presidente, quero aqui, além de agradecer, parabenizar também os eleitos da nossa coligação, parabenizar o deputado Mauro Nazif, que conseguiu a sua reeleição para a Câmara Federal, o padre Tom, nosso candidato do Partido dos Trabalhadores, eleito deputado federal, e os nossos três deputados estaduais do PT, o Hermínio, a Epifânia, o deputado Ribamar e o deputado Gesualdo, do PSB, que foram conduzidos à Assembleia Legislativa. Quero também agradecer a toda a minha assessoria, aos meus amigos, aos aliados, aos prefeitos que me apoiaram, em nome do meu prefeito, da minha capital, Roberto Sobrinho, do Partido dos Trabalhadores, e do prefeito Laerte Gomes, que é presidente da Associação Rondoniense dos Municípios. Quero também dizer que o Partido dos Trabalhadores teve um candidato no estado de Rondônia ao governo do estado, nosso companheiro Eduardo Valverde, que ficou em terceiro lugar na disputa, e a partir da definição das eleições, o PT se reuniu no meu estado e o diretório estadual optou por neste segundo turno, defender a candidatura do Confúcio Moura, que é o candidato do PMDB ao governo do Estado de Rondônia. Portanto, senhor presidente, neste segundo turno em Rondônia, nós vamos de 13 para a presidente Dilma e vamos de 15 com Confúcio Moura para alternar o poder no Estado de Rondônia e romper de vez com um ciclo de governos truculentos que nós temos no Estado, de péssimas administrações. Eu confio que o doutor Confúcio fará um governo muito bom, porque, inclusive, na nossa discussão, ele já inicialmente aceitou diversos pontos do nosso programa de governo que foram incluídos imediatamente no seu plano, como são questões relativas à educação, à saúde, à segurança e à economia do Estado também, quando a gente propõe que seja dado fim a uma cobrança antecipada de imposto que existe na fronteira do Estado de Rondônia com o Mato Grosso, na cidade de Vilhena. Mas, senhor presidente, senhores senadores, nesta semana, marcada por duas datas que para mim são muito caras, né? Que é o Dia da Criança, o dia 12, próximo passado, e Dia do Professor, que acontece no dia de amanhã, eu venho a esta tribuna, neste ambiente de disputa eleitoral, lembrar que estas datas, o dia 12 de outubro, que é um dia de júbilo, mas também de reflexão sobre as políticas públicas que nós estamos construindo e que devemos continuar avançando para as nossas crianças, pois a elas está destinado o futuro, que será mais ou menos promissor, conforme forem nossas ações no presente. E é este futuro promissor, senhor presidente, que está intimamente ligado à educação e às condições que forem oferecidas a seus profissionais, que quero me referir nesta tarde. Amanhã é o dia 15 de outubro, dia do professor, dia que lembra a primeira lei do magistério do Brasil, em 1827. É também um dia para reafirmarmos nossos compromissos com os profissionais da educação brasileira, garantindo um salário digno, plano de carreira e condições dignas para o exercício do magistério. Nosso país vive, de fato, um momento especial, um processo eleitoral marcado por críticas pessoais, calúnias, difamações, quase sempre escondido pelo anonimato, nas redes sociais e nos correios eletrônicos. A prática da boataria eleitoral no passado, utilizada no boca a boca, hoje se disseminou em situações que podem ser cristalizadas em textos da rede mundial de computadores, cujos autores poderão ser facilmente descobertos e denunciados aos tribunais, que os responsabilizarão por seus atos irresponsáveis. Assim espero, senhor presidente. Em que se baseiam estes boatos e estas difamações? Ora, baseiam-se num processo crescente de demonização do Partido dos Trabalhadores. Hoje mesmo já vimos aqui um desfile de afirmações e reafirmações por nós conhecidas há 30 anos, senador Suplicy. Buscam elas incutir na opinião de milhões de brasileiros e brasileiras o preconceito e a discriminação. E por aí construir políticas de segregação e de ódio. Eu, senhor presidente, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores e me orgulho de ser. Entre as qualidades que mais admiro no meu partido estão a diversidade de opinião de nossos militantes e, sobretudo, a unidade de ação em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Mentira após mentira, calúnia após calúnia, os ataques buscam sempre tirar do foco das eleições as comparações entre governos e entre propostas para o próximo governo. Voltam-se antes para questionamentos sobre a honra e sobre as posições pessoais em relação a assuntos polêmicos. Senhor presidente, ao assistir o debate eleitoral, vejo um total desrespeito da oposição ao Congresso Nacional. Ela trata deliberações Ela trata de deliberações que devem ser construídas e legisladas nesta casa, como se fossem decisões monocráticas do chefe do Poder Executivo. Vivemos, embora na plenitude da nossa democracia, um processo deseducativo, causa e efeito de um vale-tudo pelo poder. Se fosse interesse debater politicamente os projetos para o país, deveria a oposição elevar o nível do debate e informar a população do que pretende fazer se chegar novamente ao governo. Do pouco debate político que efetivamente está acontecendo nessas eleições, consolidou-se como tema de emergência nacional a educação brasileira. Debate, aliás, que tem sido realizado à exaustão nesta casa, mas ainda agora, quando começam a frutificar as medidas do governo do presidente Lula em todos os níveis da educação nacional. Fico feliz de ver o candidato da oposição falando que vai construir escolas técnicas, quando nos governos anteriores em que tiveram a oportunidade de construir, ao contrário, fizeram foi invalidar a possibilidade dos recursos públicos a serem investidos no ensino tecnológico. Tendo recebido um Estado sucateado por uma política que considerava e ainda considera o investimento público como gasto e priorizava o investimento privado, concepção ainda reinante nas políticas da oposição, o governo do presidente Lula precisou reconstruir passo a passo a educação brasileira, elaborando, aprimorando e reafirmando consensos entre os movimentos sociais da educação, gestores e governos de toda a federação, de municípios e dos estados. Com isso, lançou-se em 2007 o PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, chamado também de PAC da Educação, que implantou definitivamente uma visão sistêmica e integradora da educação nacional. Conforme afirma o próprio PDE, aspas, a relação recíproca entre educação e desenvolvimento só se fixa quando as ações do Estado são alinhadas e os nexos entre elas são fortalecidos, potencializando seus efeitos mútuos. Desse desenvolvimento de busca de sintonia das políticas públicas entre si, depende a potencialidade dos planos setoriais, inclusive o educacional, que passam, nesses termos, à condição de exigência do desenvolvimento econômico e social, garantindo-se que o todo seja maior que a soma das partes. Como vemos, senhor presidente, a educação foi elevada pelo governo do presidente Lula à condição de exigência para o desenvolvimento econômico e social. E o consenso construído em torno da educação envolveu diferentes setores sociais, dos trabalhadores aos empresários, dos professores aos alunos, das escolas privadas às escolas públicas, em todas as regiões, propondo, acompanhando e avaliando a consistência das políticas públicas voltadas para a educação, como o ProUni, a Universidade Aberta, o Fundeb, o Piso Salarial Nacional do Magistério, o IDEB, o ReUni, os IFETs, entre tantas outras iniciativas do governo federal. Uma mudança de política em tais dimensões, conquistada por nosso país nos últimos anos, precisa ser consolidada pelo Estado Nacional. Eis uma tarefa urgente para o Parlamento. Quero destacar, senhor presidente, em primeiro lugar, o PLC 280 de 2009, cujo substitutivo de minha autoria no Senado Federal já retornou à Câmara dos Deputados com o número 5.395 de 2009, estando com o relator, deputado Irã Barbosa, na Comissão de Educação daquela casa. A aprovação desta lei deverá consolidar as políticas de formação dos profissionais da educação em todo o país, um passo fundamental para a educação de qualidade. Em segundo lugar, temos que nos referir ao Piso Salarial Nacional do Magistério da educação básica, uma conquista de muita luta e negociação incansável dos profissionais da educação básica de todo o Brasil. O piso salarial nacional teve sua aplicação, senhor presidente, obstruída pelo Supremo Tribunal Federal, que, a pedido de governadores de 5 estados, a maioria, curiosamente, de oposição, criou uma grande confusão ao cortar o projeto ao meio, transformando o que deveria ser piso em salário mínimo profissional. Para tentar resolver este imbróglio construído por tais amigos da educação, o governo federal apresentou na Câmara dos Deputados o PL número 3.776 de 2008, que foi relatado nesta casa pelo senador Cristóvão Buarque. Quero apelar à mesa diretora da Câmara dos Deputados para que dê celeridade no encaminhamento do referido projeto que está aguardando designação do relator. Senhor presidente, todas essas políticas para a educação brasileira devem estabelecer um novo patamar de metas e estratégias na busca da universalização com qualidade. Estas metas e as respectivas estratégias para atingi-las deverão estar previstas no próximo Plano Decenal para a Educação Brasileira, o novo Plano Nacional de Educação. O atual PNE termina sua vigência no fim do ano em curso. Com isso, urge que as casas legislativas, ao receberem do Poder Executivo a nova proposta de Plano Nacional de Educação, se reúnam em esforço concentrado para entregá-lo à nação ainda nesta legislatura. Senhor presidente, senhores senadores, essas eleições são decisivas para o rumo que tomarão as políticas públicas no Brasil, principalmente na área da educação. Mesmo com o balanço altamente positivo das políticas públicas direcionadas à educação no governo do presidente Lula, é muito grande a distância entre a demanda da população brasileira e as dimensões dos serviços públicos a serem oferecidos. Diferente das posições neoliberais que defendem um Estado mínimo, nosso governo propõe um Estado que tenha condições de atender a todas as demandas sociais. Para tanto, nosso compromisso é com a continuidade das mudanças que estão transformando o Brasil em uma grande potência mundial, a partir do investimento no desenvolvimento social, sustentáculo do desenvolvimento econômico. Só assim poderemos comemorar de verdade futuros dias das crianças felizes e dias de professores valorizados. E a continuidade deste projeto, senhor presidente, significa eleger Dilma presidente. E para isto, amanhã, a nossa candidata estará lançando o seu programa de governo para a educação, para a juventude e para a área da ciência e tecnologia em São Paulo. Para lá acorrerão todos aqueles que defendem a educação pública de qualidade, gratuita, laica e para todos. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigada.